se tudo estiver a correr bem no Facebook,
Uhum.
já estamos em direto. E no YouTube também.
Uma pergunta que eu não te fiz, isso fica gravado?
Já estás em direto. Portanto, todas.
Ok. Olá, pessoal, quem estiver aí.
Não, a questão é, ainda não entrou ninguém e é normal, até porque eu pronto, mas o que muito breve sobre essa questão técnica é que assim que a transmissão acabar é um direto normal e fica automaticamente disponível tanto na página do YouTube como na página do Facebook. E
Ok.
pronto, e é isso. Depois é o vídeo normalmente a partir daí é que eu vou partilhando nas diversas plataformas. E é onde a coisa depois cresce um bocadinho mais. Pronto, por já,
Tá bem.
quero saudar a quem venha ver, ouvir esta transmissão mais tarde e aqueles que entrarem entretanto. Hoje a minha convidada chama-se Priscila Valadão. Ela captou a minha atenção nas redes sociais devido à sua forma de estar. Que, espero que ela não me leve a mal eu dizer isto, mas é cada vez mais rara, nos cidadãos e nos cidadãos de, inclusive é os de trabalho contra os próprios interesses. Enfim, já vamos entrar nesse assunto. Mas antes de mais, olha, Priscila, quero-te agradecer a tua presença e teres aceitado o meu convite. Uma boa noite para ti.
Obrigada, João, e pessoas que estão me assistindo, obrigada. E obrigada pelo elogio, imagino que seja elogio.
Sim, e é também um pouco o assunto que eu quero desenvolver contigo, mas antes
Sim.
de começarmos qualquer assunto, gostava de saber um pouco da tua história, como é que portanto, tu vens do Brasil, como é que decidiste vir para Portugal e depois, eventualmente, como é que mergulhaste na política, ou se lá já tinhas alguma filiação ou já eras ativista. Enfim, fala-nos um pouco de ti.
Olha, vamos lá. Eu falei isso para poucas pessoas, então, João, pouca gente sabe o motivo pelo qual eu vim para Portugal. Mas então, eu sou Priscila Valadão, eu sou brasileira. Na verdade, eu nasci na Alemanha por conta do contexto da vida do meu pai, profissional. Vim para Portugal há 8 anos. Vai fazer 8 anos agora, no final do ano. Eu tenho cidadania portuguesa, mas na altura, quando eu vim, eu não tinha. E eu acho que isso influenciou muito esse meu percurso de organização política. E aí é bem interessante a minha vida, porque quando eu vim para Portugal, eu vim para ser missionária.
Sério, ok. Boa, boa, boa.
Né? Você não sabia disso?
Não,
Como é
não,
que a
não
gente
fazia
sabe?
ideia. Não.
E eu vim com a minha família, e eu não vou dar detalhes a respeito da minha família, por razões óbvias, porque o fato da gente ser organizada e o fato de eu ser uma pessoa que não sei encontrar outras pessoas sem me espantar e sem me solidarizar e sem perceber que essas outras pessoas que passam pelo meu caminho são também alvo daquilo que eu sofro, né? Ou seja, essas pessoas que passam pelo meu caminho enquanto trabalhadoras, né? Enquanto pessoas e enquanto imigrantes, porque também acontece muito, são tão alvo daquilo que me oprime quanto essas outras pessoas. Então, a gente acaba. Quando a gente está num lugar, né, de militância e às vezes, por coincidência, até de evidência, a gente é muito atacado, então eu vou preferir não falar a respeito da minha família, mas quando eu saio do Brasil, o meu objetivo então era ser missionária, nós tentamos vários meios para chegar até a Europa, porque. Eu não vou entrar também em maiores detalhes, mas pronto, então. Aí o que acontece aqui? Nós viemos para Portugal para sermos missionários. Naquela altura, eu sabia que eu tinha familiares que eram portugueses. Fiz todo o processo para que a gente conseguisse ter a cidadania portuguesa para conseguir aceder aos direitos, né, fundamentais de um cidadão português. Só que isso demorou demais. A gente no Brasil e a gente na América Latina acha, a gente tem uma impressão a respeito da Europa e Portugal, apesar de fazer parte da periferia da Europa, né, é um país europeu. Então a gente tem a ideia de que os processos são super rápidos e que tudo funciona muito bem. A máquina, né, estatal, ela é perfeita e maravilhosa. A gente no Brasil fala que isso é um complexo de vira-lata, né? Que tudo no Brasil é pior do que no resto do mundo e principalmente é pior do que Estados Unidos e Europa e tudo. Mas, enfim, e tem muitas coisas que são piores mesmo, mas a gente depois entra por esse caminho, não vou falar sobre isso
Tudo
agora.
bem.
Mas então a gente vem para cá. E a minha cidadania não sai, simplesmente não aconteceu. E aí a gente trouxe uma quantia de dinheiro. Quando a gente viu, o dinheiro tinha acabado. A gente foi morar, na verdade, numa cidade do interior do norte de Portugal, que a gente tinha pessoas conhecidas.
Qual era a cidade?
Mirandela,
Ah, Mirandela.
Bragança.
Sim.
E aí a gente vai morar lá, e de repente, a gente veio para ser missionário. Então, a ideia era que a gente ia chegar aqui para pregar o evangelho de Jesus. Nós éramos evangélicos, né? E o que acontece nesses 6 primeiros meses, que foram 6 meses muito duros, é que eu cheguei para a pessoa que vivia comigo e falei assim: olha, a gente não consegue cidadania. Eu sei porque eu estudei muito antes de vir para cá e eu não estudei por YouTuber falando para que aqui a vida era maravilhosa. Eu estudei mesmo lei, estudei experiência de pessoas e participava de vários grupos de Facebook, de WhatsApp, de várias coisas, vendo a realidade daqui. Então não vim muito enganada, apesar de achar que a cidadania ia sair rápido. E o que acontece é que o dinheiro acaba, a gente fica sem ter o que comer. E aí eu falei para o meu companheiro, falei assim: olha, a gente vai precisar trabalhar, porque é a única forma da gente conseguir o documento, né, o título de residência, já que a cidadania não tinha prazo para sair, vai ser, então, o contrato de trabalho. Na altura só existia o contrato de trabalho como essa forma da legalização, né, da regularização, que eu prefiro essa expressão. E aí a gente bateu em várias portas, currículo era centenas. Ainda mais uma cidade pequena, qualquer vaga de trabalho era correndo. Para ser muito sucinta, João, eu consegui um trabalho numa loja, que era uma loja muito conhecida na cidade. Falo para a pessoa que me contratou dos recursos humanos: olha, não tenho documento. A pessoa fala para mim: não, Priscila, está tudo bem, a gente providencia tudo. Eu falei: a única coisa que eu tenho é o número de contribuinte. Não, Priscila, a gente providencia tudo. Era uma loja de roupa. Na segunda semana do meu trabalho, nos primeiros 15 dias, eu entro na loja, era saldo. E aí a minha chefe da loja, né, a coordenadora lá da loja, ela simplesmente chega, eu entro pela loja, ela começa a gritar no meio da loja assim: então, Priscila, não tens documentos? Com a loja cheia de gente. Eu falei: não, dona fulana, eu avisei, eu realmente não tenho documento. Não, vai ser deportada você e sua família. Vão ser todos deportados. Eu fiquei apavorada, comecei a chorar sem parar, porque essa Priscila que você conhece hoje não tem nada a ver com aquela Priscila. Portugal forjou uma pessoa que sou eu hoje. E isso é, assim, parabéns para Portugal, porque conseguiu. E aí eu começo a chorar e começo a... aí tive uma primeira experiência horrível no CEF, porque eu corri para o CEF de Bragança. Porque o que aconteceu? Acho que assim, que é assim ainda hoje. Quando uma pessoa imigrante trabalha num estabelecimento, e esse estabelecimento precisa informar o CEF que tem um imigrante trabalhando ali. Quando a empresa que eu trabalhei fez esse caminho, o CEF falou para a empresa: olha, ela vai ter que voltar, porque naquela altura era assim: a Priscila vai ter que voltar para o Brasil, pedir um visto, para aí sim ela voltar para Portugal e começar a trabalhar. Sem isso, ela não consegue se legalizar. Só que eu já sabia que, por conta de uma peculiaridade da minha família, que eu, desculpa, mas eu não vou dizer, eles não poderiam me deportar, até porque Portugal não pega e deporta, assim,
Não.
espontaneamente. Dá aquela cartinha, né? Você tem não sei quantos dias para ser retirado do país, não sei o quê. Mas nem foi por isso. Então, eu já sabia que o que ia acontecer, assim, dos meus direitos. Fui no CEF, e aí um delegado do CEF me levou para dentro de uma sala, no CEF de Bragança, me levou para dentro de uma sala, me sentou e me humilhou mais de 10 minutos. Eu só chorava, não fazia mais nada, só chorava. Me humilhou de todas as formas que você possa imaginar. Você é meu responsável, você é isso, você é aquilo outro. Eu tinha acabado de passar por aquela situação na loja. E ainda fui humilhada dentro da sala do CEF, assim, sobre vários aspectos. Saí da sala, para ser rápida também, falei sobre o meu caso de novo com uma atendente. Ela olhou para mim e falou assim: Você não é a Priscila Valadão? Eu falei assim: Sou. Eu sei do seu caso, fui eu que falei para sua empresa que você tinha que voltar para o Brasil, mas já que o seu assunto é esse, então você não vai ser deportada nada, me dá aqui que eu mesmo ligo para a sua empresa. Ela ligou naquela hora e pronto, comecei a trabalhar.
Ah,
Só que eu
isso.
fiquei mar... Sim,
Ok. Sim. Eu
desculpa.
vou. Não, não, não. Tudo bem. Eu só estava a tentar perceber como é que a situação muda assim, sem nada se alterar.
Boa vontade. Em Portugal tem muito disso também, né?
Sim.
Depende sempre de quem te atende.
Uhum.
Porque as informações, elas nunca são iguais entre um atendente e outro, infelizmente. Depende da boa vontade da pessoa.
Uhum. Uhum.
E de como ela enxerga você. Se ela te enxerga como cidadão de segunda categoria, ou de terceira ou de quarta, ou se ela te enxerga quanto gente,
É
né?
verdade. E isso, estamos no caminho da tua. Eu presumo que iremos
Da
falar
minha
da
organização.
tua organização e da consciência política e de como é que passaste de missionária para ativista política.
Mas, desculpa, eu estou chegando lá.
Tudo
Assim, eu falo muito, você pode me interromper à vontade,
bem. Ok,
mas eu
tudo bem.
estou tentando chegar lá, mas para fazer sentido para quem assiste, eu preciso dizer mais ou menos qual foi esse
Claro que
percurso.
sim, claro que sim.
Porque nessa altura, como eu falei, eu sabia de algumas coisas, mas eu não tinha nenhuma vocação de contestação. Eu não contestava absolutamente nada. Eu sei, João, que a gente simplesmente pagou uma multa para o CEF de 2.500 euros. Para a gente conseguir legalizar tudo, porque foi uma multa, ainda existia multa, agora já não existe mais. E aí eu comecei a sofrer constantes retaliações no meu trabalho dessa chefe. Então, eu passei um ano e meio trabalhando com ela. Toda vez que ela ia à loja, ela não ia sempre. Ela me humilhava de várias formas. Levantou a mão para me bater, falou para mim, fazia graça comigo, porque. Eu não tinha como ir para casa, era um frio desgraçado. Eu não tinha como ir para casa de carro, porque eu não tinha carro, eu ia andando, fazia deboche comigo, e me humilhou de todas as formas possíveis. Eu saí desse trabalho, a gente saiu de Mirandela, por conta de questões familiares, nós fomos para o Porto, consegui um outro trabalho, trabalhei, e depois, aí que vai entrar a parte da minha organização, por isso que eu queria dizer, chegar aqui. Enquanto isso, eu era assim. E aí, o que aconteceu em Mirandela para mim foi Eu comecei a colocar muito em causa o porquê que eu estava em Portugal. Porque uma das coisas que aconteceu que foi muito importante, e aí eu vejo o papel do Estado nisso tudo, né? O papel daquilo que deveria ser, né? Essa estrutura social que o Estado oferece, foi porque. Na semana que a gente não tinha nada para comer, a gente teve uma semana que não tinha nada para comer. Uma pessoa da Câmara fez contato através de uma pessoa conhecida, que é do meu núcleo familiar, porque soube que a gente estava nessa situação e falou assim: Priscila, eu preciso ir na sua casa, queria saber se a assistente social pode ir à sua casa, porque eu soube que vocês estão passando necessidade, só que eu não quero ser uma intrometida, mas eu quero mandar alguém na sua casa. As assistentes sociais foram até a nossa casa, viram o que a gente precisava e levaram tanta coisa, além de alimento, levaram sofá, porque eles têm um banco de móveis, né? Eles levaram tanta coisa. E ali, naquela semana, eles trouxeram tanto que a gente pegou e dividiu com outras pessoas de etnia cigana que viviam na ponte. Então, foi muita coisa. E aí, eu comecei a questionar o que que eu estou fazendo em Portugal, enquanto missionária, se eu mesma não tenho muito para oferecer, porque na verdade não estou falando de nada material, mas eu estou falando desse olhar que tiveram para a gente, que não é algo caridoso, não é tipo assim, ah, miseráveis, mas é algo assim, eu posso oferecer, o Estado tem alguma coisa para oferecer. E aí foi através de uma pessoa que teve esse olhar solidário, né? E aí eu comecei a questionar tudo aquilo que eu acreditava, que foi da minha vida inteira. Eu tenho hoje 42 anos e a minha vida cristã, ela aconteceu desde os meus 16. Então, tudo aquilo começou a ser questionado. Aí, pronto, essa parte eu comecei a refletir a esse respeito. E aí, depois, quando chega, quando eu começo a trabalhar numa marca muito famosa e uma marca de luxo em Portugal, e entra a pandemia. Durante a pandemia, essa empresa famosa de luxo, que ganha milhares ou milhões e sei lá quanto de dinheiro em Portugal, uma empresa espanhola, essa empresa coloca todo mundo para o layoff. A gente trabalha durante o layoff. E eu já estava começando a questionar tudo isso que acontecia ao meu redor a nível de trabalho. E aí, imigrantes ou não, pessoas trabalhadoras, quando vivem o ambiente do trabalho, as condições precárias de trabalho, a gente começa a olhar tudo que está à volta. E aí que começa a minha consciência, meu, assim, opa, tem alguma coisa aí que eu tenho que fazer. Aí, João, eles demitem, eles vão acabando com os contratos de trabalho de todas as pessoas que estavam a termo. E eu fui uma delas. Sofri uma situação específica que me deixou numa depressão tão profunda. Eu fiquei um ano sem conseguir trabalhar por conta dessa situação. E teve uma altura que foi na. Aí você vai. Aí eu vou chegar onde você queria. Nas presidenciais aqui de Portugal, eu vi o facho subindo. Né?
Não,
Eu
só
vi essa
sim.
pessoa nas sondagens, exatamente. Ao mesmo tempo, eu vi o Bolsonaro fazendo o que estava fazendo no Brasil. E aí eu participava de um grupo de WhatsApp, e aí eu já tinha alguma consciência política, e eu participava de um grupo de WhatsApp de mulheres brasileiras no Porto, que se dizem antifascistas, não são comunistas, são progressistas.
Okay,
E aí eu
antifascistas.
escrevi, antifascistas. E aí eu pergunto naquele grupo, assim, gente, é assim. Eu estou cansada de reclamar. A gente todos os dias. Tem 120 mulheres nesse grupo. E a gente todos os dias fala sobre xenofobia, a gente fala sobre racismo, a gente fala das nossas condições precárias enquanto imigrantes, a gente fala sobre assédio sexual, a gente fala sobre tantas coisas e a gente só reclama. Ou das duas, uma, ou eu me organizo para alterar a realidade da gente enquanto mulheres brasileiras em Portugal. Ou eu desisto da vida, eu morro, porque não tenho mais como. Nessa altura eu tinha engordado 20 quilos e só estava deitada no sofá. Aí eu perguntei: vocês conhecem algum partido político aqui em Portugal que seja desse nosso campo, progressista? Imediatamente uma falou assim: ah, eu conheço fulano, conheço fulano, conheço fulano. E aí eu tive o primeiro contato com partidos políticos em Portugal. Dessas conversas, desses primeiros contatos que eu fiz, surgiu também o um movimento do Fora Bolsonaro, foi o primeiro movimento Fora Bolsonaro em Portugal, foi criado, foi através dessa minha pergunta, e a gente criou no Porto um movimento forte, que depois acabou sendo meio que dividido por conta de questões políticas também no Brasil, mas foi um movimento muito forte, que a gente fez várias manifestações no Porto, e depois eu conheci uma das organizações que hoje eu milito também, que foi a Frente Antirracista. Pronto, conhecendo. Você quer me fazer alguma pergunta?
Não,
Desculpa,
eu
continue
estou.
falando.
Entretanto, estás. Podes desenvolver. Enfim, quando eu vir que tenho que fazer gestão de tempo, eu digo-te para não te
Tá
querer,
bem,
mas
tá
não
bem.
te quero interromper. Eu estou
Eu
aqui
falo muito.
a. Tudo bem, tudo bem.
Tá. E aí eu conheço a Frente Antirracista. E a Frente Antirracista é um movimento que não é de um partido político, é um movimento de pessoas que são contra o racismo. É uma instituição, né? Uma associação que já existe, vai fazer 30 anos no ano que vem. A gente vai fazer comemorações junto do 25 de abril, dos 50 anos do 25 de abril. E tem uma luta muito intensa. E aí, a partir disso, eu conheço pessoas que estavam em vários segmentos, né, em vários partidos e tudo. E eu conheço uma pessoa específica, a partir da Frente Antirracista, que me fez um convite. E eu falei para essa pessoa, né, que eu chamo de padrinho. Ele, na verdade, propôs que eu me organizasse no PCP. Mas eu tive muita dúvida do que fazer, porque eu não tinha certeza nem do que era o PCP. Eu não sabia, eu estava assim completamente perdida. Fiquei muito na dúvida entre o Bloco de Esquerda e o PCP, para falar a verdade, que foram os dois partidos que ajudaram a gente
Era uma
a.
das perguntas que eu tinha, porque dentro do espectro à esquerda, porque o PCP, estava curioso para saber isso,
Sim.
embora acho que tenhas ido pelo caminho certo, sou
Eu
suspeito,
também acho. Eu também
sou
acho.
suspeito, mas e então, entretanto, mergulhaste na realidade do PCP, e entre, eu depois já
Mas
só vou
antes de
continuar, sim.
mergulhar na realidade do PCP, João, eu falei para esse meu padrinho que eu não faria nenhuma escolha, porque enquanto assim, que eu não faria nenhuma escolha enquanto eu não tivesse certeza do que fazer. Na altura, eram eleições das autarquias, eu esqueci
Se
como, perdi
autárquicas,
agora o nome.
as autárquicas.
Exatamente, das autárquicas, e eu fui convidada tanto pelo Bloco de Esquerda quanto pelo PCP para fazer parte da lista do local onde eu morava. Eu fui fazer uma conversa com um vereador do Bloco de Esquerda e do PCP, e uma do PCP, e eu fui sondada até o último minuto e eu falei: olha, não vou escolher nada, porque eu não sei. Eu só vou fazer aquilo que eu tenho certeza. E tem uma coisa, João, que é muito característica minha: quando eu tenho dúvida, eu não faço. Prefiro não fazer. Pronto. E aí, depois desenrolando, eu comecei a entender também, porque as primeiras pessoas que fizeram contato comigo, e porque além de mim, ainda foram outras mulheres, que falaram assim: não, Priscila, eu também quero fazer esse movimento de conhecer esses partidos políticos. O primeiro contato que a gente fez com o PCP, o segundo contato, peço desculpas, a segunda reunião, apareceu um militante, que também é brasileiro, do PCP, aliás, dois militantes e um amigo do partido, e eles criaram uma coisa muito legal, que eu já falei até para o partido, que eu acho que é muito válido para se trabalhar, assim, se trabalhar com um imigrante que desconhece o que é o PCP e a importância histórica que tem o PCP. Eles fizeram uma linha do tempo para explicar a importância do PCP na luta anticolonial e antirracista. Então, anterior ao 25 de abril, eles fizeram uma linha do tempo e foi explicando o que que o PCP fez durante esse percurso, esse trajeto. E isso, para mim, fez toda a diferença, porque eu consegui compreender o que que o PCP propõe e até hoje. A respeito da imigração, a respeito da luta antirracista, né, do racismo. E eu também soube que a lei de nacionalidade, por exemplo, foi alterada, ou seja, o filho do imigrante que nasce em Portugal só tem direito hoje à cidadania porque foi uma luta do PCP e pouco se fala sobre isso, né? E eu comecei a descobrir várias coisas e várias. Como é que eu vou dizer? Várias qualidades do PCP enquanto partido político. E aí eu tomei essa decisão. Pouco tempo depois, isso foi acho que novembro, porque foi a primeira festa do Avante que eu fui, que foi aí que eu tomei a decisão, falei assim, participei da festa
Foi em
no
setembro,
pavilhão
então.
de imigração, participei, foi, mas assim, participei da festa no pavilhão de imigração, eu só trabalhei na cozinha, não fiz mais nada, só trabalhei ali na cozinha. Só que eu fui vendo o que que foi o ambiente da festa e o que que acontecia ali dentro do pavilhão, como as pessoas se tratavam. Eu vi o que que era camaradagem, que acho que foi a primeira vez que eu vi. Entendi o significado do que é camaradagem. E tomei a decisão logo depois, outubro, acho que foi outubro, eu resolvi ser militante do PCP. Quando foi final de dezembro, penso eu. Eu sou convidada para participar da lista das eleições, da lista para deputada
Municipal?
da Assembleia, não, da Assembleia da República,
Ah, da Assembleia para as legislativas. Ok,
das
sim.
legislativas, sim. E eu aceito, né? E aí a pessoa me diz: olha, Priscila, eu queria, nós quero, queremos, isso foi no Porto, eu já morava no Porto. Nós queremos uma representação da imigração, e nós achamos que você é uma pessoa que pode estar nessa lista, porém, não quer dizer que você vai ser eleita, mas é muito importante você participar disso com a gente.
Claro.
E aí fui, aceitei. Nossa, foi linda a campanha. E assim, é importante dizer também que quando eu tive o problema nessa empresa anterior, que eu falei dessa grande marca de luxo, eu me sindicalizei pela primeira vez. Então, foi a minha primeira meu primeiro encontro com a luta
E
sindical.
fez a diferença. Imagino.
Assim, eu vou falar para você. Eu tive que entender, depois de um tempo, que o sindicato ele só anda de acordo com aquilo que a lei possibilita.
Claro, sim.
Na verdade, eu demorei para entender isso, porque o sindicato, na verdade, não conseguiu me ajudar da forma que eu gostaria
Ok.
nessa altura. Exatamente por conta do limite da lei. E depois disso é que eu consegui compreender que a luta dos trabalhadores, a luta organizada dos trabalhadores dentro dos movimentos sindicais alteram leis. Altera leis. E aí eu consegui compreender a importância de eu estar organizada e ser ativa dentro de um sindicato, sabe? Então, como é que eu chego até aqui? Eu chego até aqui por conta da luta de classes, de eu ter conseguido compreender o que é a luta de classes dentro do meu ambiente de trabalho, sabe? Independente se a pessoa é imigrante ou não,
Independente, sim, é verdade.
ela vive na luta de classes, né?
Independente, não, eu costumo dizer, não é raça, é classe.
É assim, aí, João, aí a gente vai entrar no assunto espinhoso. Você quer entrar aí comigo?
Não, esta afirmação tem a ver com muitas vezes existe mal-estar porque há um grupo de imigrantes que se torna numeroso numa determinada cidade ou comunidade, alterando o tecido social, mas a verdade é que se forem. Podem ser pessoas de determinada etnia, portanto, com uma determinada aparência física, mas se forem ricos, não se nota e, não é, e ninguém se queixa deles.
É assim, eu vou ser. Vou entrar nesse assunto, porque é um assunto que eu tenho discutido muito com muitas pessoas. Existe a luta de classes. E a classe trabalhadora é aquela que é achatada o tempo todo pela burguesia, né? Ou seja, não é a minha chefe direta. A minha chefe direta, que é a minha gerente, né,
Sim,
na época da loja, a
capataz.
minha gerente. Ela é uma trabalhadora como eu,
Claro.
exatamente capataz. Só que se a gente olha para a classe trabalhadora dentro dela, se a gente olhar com olhos de ver, ela não é a mesma coisa, né? Dentro dessa pirâmide, quem está aqui embaixo, né, a classe trabalhadora sendo oprimida pela burguesia, ela está aqui como se fosse um bloco. Só que se você olhar para ela assim por dentro, você vai ver que ela não é toda igual. Porque dentro nessa pirâmide, quem está aqui embaixo, mais achatada, são as ditas minorias. E aí a gente vai entrar na questão da raça também. Eu, enquanto imigrante, não teria passado pelo que eu passei com a minha chefe se eu não fosse imigrante, porque ela não teria como dizer para uma portuguesa que ela seria deportada, por exemplo.
Claro, claro, sim. Isso é
Né?
aproveitar as vulnerabilidades das pessoas para ter uma relação laboral no fundo abusiva.
Mais exploratória,
Sim, exploratória.
exatamente.
Sim.
Exatamente, exatamente isso.
Mas,
Então, fala, fala,
não,
fala.
então, pronto, chegámos à parte da consciência. Eu queria te perguntar porque é que. Se tens, primeiro, se tens esta noção que eu vou partilhar aqui contigo, ou pelo menos esta percepção de que hoje em dia os sindicatos são demonizados, são muito demonizados na comunicação social. Cada vez que existem painéis de comentadores, e existem notícias sobre os sindicatos e sobre, por exemplo, greves e movimentos e ações de luta que organizam, é sempre na perspectiva de estar a prejudicar o cidadão, quer ir trabalhar, mas não pode porque o transporte está em greve, estão sempre a causar transtornos à sociedade. E depois há o outro lado que diz que as empresas não são competitivas, porque os trabalhadores estão a exigir isto e estão a exigir aquilo. Porque é que tu achas que isto é assim? Ou seja, não sei se, primeiro, não sei se tens esta percepção, às vezes.
Vamos lá.
Sim, então eu queria que refletisses sucintamente, se possível, sobre isso. Porque é que isso é assim? E porque é que, de certeza, que junto dos teus colegas de trabalho sentes o mesmo? Sentes que as pessoas não se sentem motivadas para se organizarem? Não,
Ok, vamos lá.
sentem que não têm voz, sentem que não têm poder. E mais facilmente dizem mal daquele que é mais semelhante a si do que identificam o verdadeiro problema.
Eu vou começar então falando enquanto imigrante brasileira, tá? O meu último trabalho foi no call center. E eu vou falar para você. O que eu sinto mais a respeito dos imigrantes que trabalham no call center são algumas questões. Primeiro, existe uma grande diferença entre um trabalhador imigrante e um trabalhador português. Porque o trabalhador português, quando tem isso aí na grande maioria, não vou falar que são todos assim, até porque isso é burro, né? Eu acho que a generalização
São.
normalmente é burra. Mas é assim, o português, quando tem uma situação de dificuldade, ele tem a casa da mãe e do pai para voltar. O trabalhador imigrante, ele não tem a casa da mãe e do pai para voltar. Se acontece qualquer problema no trabalho, ou seja, se o brasileiro ou o imigrante em geral for um pouco mais reivindicativo e perder o trabalho, ele não vai ter o que comer e vai simplesmente ficar numa situação tamanha de vulnerabilidade. Se ele não tiver documento e for demitido sem justa causa, ele não vai ter como aceder ao subsídio de desemprego, por exemplo. Não vai ter como fazer.
Portanto, achas que são essas vulnerabilidades que fazem com que as pessoas não se organizem?
Não, eu vou chegar lá,
Ah,
calma.
ok.
Essa é uma pequena parte. Então, o que acontece? E, além de tudo, acho que é preciso um trabalho muito forte a nível dos imigrantes para eles se sentirem pertencidos à luta. O que isso significa? Quando você fala, os trabalhadores portugueses, isso a gente ouve o tempo todo, porque os portugueses não aguentam mais, porque os portugueses isso, os portugueses aquilo, você automaticamente exclui os imigrantes, que hoje em Portugal são para mais de 1 milhão de pessoas. Então, você está excluindo essas pessoas. Isso eu estou falando, por exemplo, estou falando de brasileiros dentro da luta. Agora, se a gente for falar dos paquistaneses, dos indianos, eles nem português falam. Então, eles nem vão entender que você está falando a respeito do trabalho. Essa é a parte muito complicada e muito complexa dessa classe trabalhadora, que não é toda igual, não, um bloco homogêneo. E a gente trabalha dentro da materialidade. A gente, enquanto marxista, tem que trabalhar dentro da materialidade. Tá? Esse é um pequeno e muito importante detalhe que eu queria falar a respeito disso. Mas não é só assim. Por quê? Quando a gente cita a dificuldade do trabalhador de se ver na luta, a gente vai citar também o neoliberalismo, que é a gente cresce, hoje então as crianças estão aprendendo isso até na escola. A gente cresce aprendendo que se eu trabalhar muito, se eu me esforçar muito, eu vou conseguir comprar meu apartamento. As pessoas trabalham em um turno, dois turnos, três turnos e não conseguem nem pagar suas próprias contas. Quanto mais comprar um apartamento.
Claro.
E isso para mim é claro. Então a gente começa dessa lógica que todo o aparato midiático, e não só midiático, ou seja, existe uma propaganda nas escolas, dos próprios pais que repetem isso para os filhos. E Portugal tem uma cultura muito forte do trabalho, né? De trabalhar muito. Meu pai trabalhou muito. Era dia e noite, eu chegava em casa, cuidava da horta e cuidava dos animais e fazia não sei o que lá. Esses jovens não querem nada, não querem trabalhar e blá, blá, blá. Isso a gente escuta muito nessa cultura que passa de pai para filho, né? Então, os jovens primeiro se acham grandes vagabundos e não são. São pessoas, hoje Portugal tem uma qualificação profissional e universitária absolutamente grande e não tem colocação no mercado de trabalho para essas pessoas.
Uhum.
Então, não é falta de esforço, porque estudar também é um grande esforço. Eu não consegui, não tive oportunidade de terminar minhas faculdades, né? Comecei duas e não tive oportunidade por questões pessoais. Esse é o primeiro ponto. Segundo, existe a luta de classes e a luta na classe. Por quê? O que a burguesia faz? Ela cria entre nós o desconforto, porque se a gente se juntar contra a burguesia, eles perdem, porque a gente é a maioria. Então, o que que ele faz? Ele gera entre nós essa briga. Ou seja, o chefe briga comigo, o meu chefe direto briga comigo porque eu não fiz aquilo que ele queria que eu fizesse. Então, aí é uma briga. Ou seja, é a boca do patrão para mim o tempo todo desmerecendo aquilo que eu faço. Eu nunca faço o suficiente. Depois, eu olho para o lado, vejo um português. Porra, português é o colonizador. Desculpa a expressão. Português é o colonizador, filho da puta. Aí o português olha para o brasileiro e fala assim: esse filho da puta não quer nada, tem que ser meu escravo. Então, assim, a gente vai gerando entre nós tantos conflitos. A mulher, essa mulher aí usa essa roupa aí, ela é uma vagabunda. Aí olha aí, o homossexual é não sei o que lá, esse maricas. Ou seja, entre nós existe tanta briga que dificilmente a gente vai conseguir entender quem é o vilão da história toda, porque a gente está preocupado brigando entre nós. E essa é a parte do sindicato também. O sindicato é visto como vilão, por quê? Porque ele obriga a pessoa a se posicionar contra a opressão que ela sofre. E aí gera muitos poréns, né? Você falou aí sobre, por exemplo, eu acho que você quis dizer, a greve dos comboios,
Foi um exemplo,
né?
sim, em que as notícias tratam sempre naquela perspectiva negativa de que estão a atrapalhar a vida às outras pessoas, que querem ir trabalhar e não podem porque aqueles estão em greve. Assim.
Exatamente. E aí, isso aí, a mídia gera essa luta dentro da classe. Por quê? Porque, na verdade, se as pessoas conseguissem, se todos os trabalhadores conseguissem compreender que se eles pararem, não existe produção, ou seja, né, existe esse jargão, essa frase que é falada, e eu não sei se eu vou falar exatamente como ela é dita, mas se os trabalhadores compreendessem que o patrão não produz nada. Não é o patrão, meu chefe direto, minha coordenadora, minha gerente, né, do trabalho, mas os donos dos meios de produção, os donos da empresa. Se eles não produzem nada, tudo. Aí tem aquele poema maravilhoso do Vinícius de Moraes falando sobre o trabalhador. Tudo que é feito, tudo que tem na casa do patrão é feito com as mãos do trabalhador. Então, quando o trabalhador consegue reconhecer que o carro do patrão, a casa do patrão, a empresa do patrão, tudo do patrão, quem construiu foi o próprio trabalhador com as próprias mãos, e se ele aprende a cruzar os braços e falar assim, não faço, acabou, porque a gente ganha essa guerra. Então, o que acontece? Eles geram a luta, porque aí eu vou tentar resumir. Eles geram a luta dentro da classe, de forma que a gente fica sempre brigando entre nós, briga, 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 e eles estão lá, olha, passando ilesos, né? Inclusive, é esse momento que a gente está vivendo em Portugal, é um momento desse acirramento da luta da classe, né? Dentro da classe, inclusive com o discurso fascista contra os imigrantes, que está cada vez mais forte. A gente está vendo várias.
E contra o PCP também.
Sim, eu vou falar contra os imigrantes e depois contra tudo, na verdade, é contra o PCP, inclusive a partir da pandemia, depois da guerra, e é contra o partido que cria essa contestação do que para eles era natural. Mas, poxa, vocês não estão vendo que foi uma invasão, porra? A guerra acontece desde 2014, vocês não estão vendo essa porra? Né? Aí depois vem todo tudo aquilo que gera, mas na verdade não é só no Brasil. Eles estão tentando fazer esse discurso a nível europeu e a nível mundial. Essa ascensão do fascismo, ela está acontecendo no globo, porque, como diz o meu amigo Carlos Ortmann, o fascismo, o nazismo, né, vou usar o fascismo, ele é o botão de emergência do capital, do capitalismo. Então, quando as coisas começam, quando existe uma crise global, eles apertam o botão do fascismo. Só que quando eles apertam o botão do fascismo, depois eles não sabem tirar o dedo, sabe? Eles não sabem tirar o dedo. E a gente está vendo esse crescimento, né? E, na verdade, quem combate historicamente o fascismo é o comunismo, né? Então, é o que eles querem combater, é a gente. É a gente.
Quando tu ouves, de certeza que já ouviste, ao dizeres que és comunista e que és do PCP, nunca te disseram assim: como é que podes ser de um partido que apoia as ditaduras por esse mundo? Como é que tu respondes a estas críticas?
É, a gente ouve isso o tempo todo, né?
Sim.
Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, vuvuzela e etc,
Sim,
né? É
aquela
o que a gente
cassete.
mais
É uma
ouve.
cassete do disco, sim.
É a cassete. É, olha, é assim. Depende de quem pergunta,
Claro.
porque, na verdade, é uma coisa cansativa de você ficar explicando o tempo todo, mas você não precisa nem ir muito além. Eu acho muito interessante, João, que as pessoas têm uma percepção de que qualquer um que fale contra o Estado, ou seja, o status quo, a sociedade como ela é hoje, ou seja, né? Vamos supor que a gente vai defender, que a gente tem que trabalhar 35 horas ao invés de 40, como a CGTP tem falado, né? Aí eles vão falar com seus comunistas, só que não são só os comunistas que defendem isso. Ou que a gente vai falar a respeito de uma vida digna, de você ter direito à habitação. Não é só. Eles falam que todas as pessoas são comunistas. Porque eles sabem que os comunistas são aqueles que defendem o direito do trabalhador, né? Que são contra o estado das coisas como elas são. Elas não têm que ser como são, né? E são os comunistas que combatem isso. Então, eles mesmos, do outro lado, sabem que quem está contra o estado das coisas são os comunistas, apesar que agora o comunista virou grande, virou qualquer coisa, né? E não
Sim,
é.
agora é qualquer coisa, sim, é verdade.
Qualquer coisa agora é comunista.
Sim.
Então, no Brasil, por exemplo, o Lula é comunista. E o Lula está longe de ser um comunista, gente.
Exato.
Né? Então, assim, até o Alckmin, que é o picolé de chuchu e eu não gosto dele, ele é da Opus Dei, sendo da Opus Dei, nunca poderia ser um comunista. Outro dia ele estava cantando a Internacional. Então, sabe, assim, qualquer coisa virou comunista, mas não
Sim.
é. Só para deixar claro.
E tu achas que o Partido Comunista, porque em Portugal, já desde o fim da União Soviética, que a oposição, aqueles que não gostam do Partido Comunista, dizem que o partido tem ideias antiquadas e por isso está a caminho da extinção. E a verdade é que vimos, observamos os piores resultados eleitorais de sempre nas últimas legislativas. A minha pergunta, eu sei que não gostarás de fazer futurologia, mas como é que tu vês esta organização, a qual eu também pertenço, por exemplo, no, nos próximos 3, 4 anos, após as próximas legislativas?
João, assim,
E o papel na sociedade?
o PCP é fundamental para a sociedade portuguesa, né? E aí eu não vou falar sobre futurologia, vou falar sobre o passado histórico do PCP. O PCP tem grande importância para aquilo que a gente vive hoje. Por conta da luta do PCP, e não só, mas com uma grande força do PCP, né? E de todos os movimentos que eram vinculados ao PCP, e muitos deles ainda são, Portugal conseguiu alcançar a Revolução, né, portuguesa, que não foi bonitinho, fofinho, com cravos na mão, foi à custa de muita morte, inclusive nas ex-colônias, né, foi mesmo à base de sangue, e que se não fossem as ex-colônias lutando junto com o povo português, não teria havido revolução. Isso é muito importante dizer. Se não fosse a resistência dos povos africanos e as mãos dadas, né, dos movimentos revolucionários, inclusive o PCP, a gente não teria chegado nesse momento da Revolução Portuguesa, né, de 74. Mas também não teríamos depois, durante o pré, que nós não teríamos a Constituição da República considerada a mais progressista do mundo, se não fosse a mão também do PCP. sendo que ela foi completamente, foi muito desmantelada e querem fazer isso agora,
Sim, querem
né?
continuar, sim.
Terminar o estrago. E é também uma resistência forte do que o PCP faz essa aniquilação dessa linda Constituição que foi construída com algumas mãos, né, de pessoas brilhantes do nosso campo, mesmo comunistas. Mas a nível daquilo que vem pela frente, sabendo a importância que o PCP tem, sendo partido comunista, como o PCP é, e se a gente sabe o que é o comunismo, a gente não vai ficar sempre no campo institucional. O comunismo, ele cria a vanguarda, ou seja, ele traça linhas a respeito do futuro. Não que seja da futurologia, mas ele trabalha hoje para construir o futuro. Um comunista, ele não pensa só na Assembleia da República, quantas cadeiras vai ter, qual a influência que vai ter. Óbvio que isso faz toda a diferença no hoje. Só que o comunista, apesar de se preocupar com isso também, ele está construindo uma linha de futuro, né? Revolucionário, porque nenhum comunista pensa a vida política e a linha política, porque política. Só para deixar isso aqui muito claro para quem está assistindo e que não tenha nem, que tenha pouco entendimento a respeito do que é política. Política é tudo, tá? Não é partido político, é tudo. O fato de eu me omitir em qualquer questão, ou seja, aconteceu sei lá, uma mãe está brigando com um filho na rua e eu ficar quieta, isso é um ato político. Eu estou ficando quieta, preferi não falar nada. Se eu vou lá interferir, é um ato político. Eu preferi interferir. Então, político é isso. Tudo é político.
Está em todos
Se
os
eu...
aspectos da nossa vida, é isso que queres dizer,
Tudo.
não
Isso tudo é
é?
político. Agora, a política partidária, e aí a gente é um partido político dentro dessa democracia burguesa, que não é a democracia do povo, é uma democracia burguesa, que traça as linhas de tudo aquilo que pauta tudo aquilo que a gente faz hoje, do que a gente pode falar que a gente não pode, de onde a gente pode estar, onde a gente não pode. Tem um professor, que é o Zé Paulo Neto, que é um professor brasileiro de serviço social. Ele fala uma coisa que é muito importante a respeito da liberdade, porque em Portugal se fala muito sobre a liberdade depois do 25 de abril. E aí ele fala o seguinte: fala assim, olha, nós todos somos livres, né? Então é assim: eu quero ir hoje para a Itália. Eu vou entrar no avião, vou chegar na Itália. Eu não tenho dinheiro. Eu consigo ir para a Itália? Não. Que liberdade é essa?
Sim. É verdade, e se me permites também comentar aí,
Por
já
favor.
tenho tido muitas discussões dessas com pessoas que estão sempre a acusar o Partido Comunista e outros governos comunistas que já existiram de que a falta de liberdade foi sempre presente. E eu aí pergunto: então, que liberdade é que tu tens agora? Quais são os sonhos que gostavas de realizar comparando com aquilo que consegues mesmo realizar? Não é? E a minha liberdade é medida pela minha carteira. E a minha carteira, cresce de acordo com a forma como eu colaboro com o sistema.
Ou não,
ou
ou
não,
não,
ou
porque
não, é.
exatamente, porque nem assim você colabora com o sistema, porra. Eu conheço pessoas que trabalham, tem dois trabalhos, tem uma amiga pessoal que tem dois trabalhos. Essa amiga tem dois trabalhos e ela não consegue parar de pagar dívida.
Sim, mas às vezes eu quando digo colaborar com o sistema, às vezes é fora da esfera do trabalho, porque também eu sempre aprendi desde cedo que a trabalhar nunca se enriquece. É uma coisa que eu sempre ouvi desde cedo, com o salário ninguém fica rico. Isso acho que é uma mensagem até forte e devia fazer pensar muita gente. Mas então, quando dizem que o Partido Comunista tem ideias antiquadas e que é uma coisa lá do passado e não sei o quê. Como é que tu sucintamente respondes a essa crítica?
Eu vou responder igual o Lula respondeu, que eu acho que ele foi brilhante nisso. Mas para chegar lá, eu vou falar uma coisa para você. A gente está numa sociedade que não acredita na política, no, nos partidos políticos, e não acredita na democracia burguesa. A sociedade não acredita. É só você ver a quantidade de abstenção de votos.
São todos iguais, é a frase mais
São
comum.
todos iguais, é tudo igual. E tudo, durante a campanha, eu ouvi isso muito
Sim,
das
sim.
pessoas na rua. Não se acredita na democracia burguesa. E aí, quando chega uma pessoa, como o Bolsonaro chegou no Brasil, que é, na verdade, um contra-revolucionário, mas com palavras muito semelhantes ao revolucionário, do tipo, vamos acabar com isso tudo que está aí. E é o que chega faz aqui, é um discurso contra-revolucionário, as pessoas vão atrás, porque, na verdade, ele está quebrando o paradigma da política. Ele está quebrando aquilo que é naturalmente dito, ah, vamos fazer. É a democracia, isso não é democrático, é democrático. As pessoas estão cagando, porque elas sabem que democracia não chegou na casa delas. E aí elas acreditam nesse discurso. Para quem duvida daquilo que é possível ser feito, e aí eu não vou falar dentro da democracia, mas dentro daquilo que a gente, enquanto trabalhadores e pessoas que vivem em Portugal, não vou falar de portugueses, eu vou falar de pessoas que vivem em Portugal e que trabalham em Portugal, não é. Nômada digital, não é o inglês que senta lá no Algarve e compra lá a melhor mansão para ficar vendo o mar e vai lá beber o seu cafezinho no bar, no café e depois volta para casa. Não estou falando desses que estão com a vida ganha. Estou falando da gente que trabalha, que pena, que sabe que ganha pouco, que vai para o trabalho numa condição precária, trabalha numa condição precária, com contrato precário, não ganha o suficiente, volta para casa, às vezes quando não tem casa. Hoje eu vi imigrantes que alugam uma cama, um colchão por 350 euros. Estou falando dessas pessoas, da gente, né, que sai de casa para batalhar para ganhar o pão. Eu vou falar como o Lula falou: se vocês reclamam tanto disso tudo, por que vocês não se juntam a nós? Por que vocês não tentam, então, pegar e fazer parte disso tudo para alterar a realidade? Por que reclamar na fila do café, reclamar na fila do banco? Sentar na hora do refeitório da comida, porra, olha, eu não consegui, meus filhos não consegui dar o mínimo para os meus filhos esse mês. Não consegui pagar o aluguel, eu preciso sair, olha, meu senhorio está me pedindo mais 200 euros, sabe? Por que, cara, não se junta na luta de quem está do teu lado? A respeito do PCP, eu vou falar para você. Se as pessoas acham que o PCP é antiquado, porra, por que que não se junta para a gente poder fazer aquilo, então, ser do jeito que a pessoa acha que tem que ser? Eu acho muito engraçado palpiteiro fora do partido, sabe? São os palpiteiros. Ah, o PCP vai morrer. Ah, porque isso está errado, porque aquilo está errado. Cara, entra, trabalha para ser diferente de não, amigo. Por que que não trabalha para ser diferente? E eu
Claro, claro.
vou falar para você, eu acho que o partido tem avançado em muitas questões. Tem avançado muito. Tem muitas coisas que a gente precisa melhorar. E a gente só melhora. Não é ouvindo palpiteiro. São pessoas do nosso lado, de mãos dadas, fazendo a coisa funcionar, fazendo a máquina funcionar. E eu queria só deixar aqui mais uma coisa, João, que eu acho que você já deve estar se encaminhando para o fim, imagino.
Sim. Estou, mas vou-te já deixar o convite aberto para futuras emissões, para
Bora lá,
futuras conversas.
a gente faz com mais calma, porque os
Sim.
dias estão
Eu
sendo
também hoje
muito
estou com o horário também um
corridos.
bocado mais curto do que o normal, não é
Tá.
normal. Mas força, força, por
Eu vou
favor.
tentar só falar uma coisa.
Sim.
Essas alterações na sociedade, elas não se fazem só a partir do partido político que eu milito no PCP, mas elas não se fazem só aí. A força que a unidade popular tem, ela acontece dentro. Então, é assim, como eu acredito, comunista, sem estar organizado em partido comunista, em partido, não é comunista. Essa é a minha opinião. Isso, para mim, é uma aula prática de Lenin. Se eu sou marxista-leninista, eu estou organizada num partido. Um partido em Portugal, minha visão, um partido em Portugal marxista-leninista, com muitas coisas para serem, muitas arestas para serem acertadas, eu sei, mas a gente está aqui para errar e acertar, e eu penso que o partido queira avançar, e por isso que eu estou nele, organizada no partido político. Só que não é só isso. A gente tem hoje acontecendo movimentos muito importantes em Portugal, por exemplo, Vida Justa, e eu participo do Vida Justa, enquanto espectador e não só, porque eu também tento colaborar, mas é uma luta social muito importante, levou, penso que, 20 mil pessoas para a rua, numa manifestação em Portugal, e pessoas que não foram, que não são organizadas em partidos políticos, por exemplo, são pessoas dos ditos bairros sociais, que todo bairro é social, todo bairro tem função social, mas dos ditos bairros sociais, que se juntaram para falar sobre violência policial que eles sofrem no cotidiano, sobre habitação, as casas que eles moram, quando eles moram numa casa, até às vezes cedida pelo Estado, são casas precárias, para falar sobre salário digno, porque eles lá, se a gente tem uma. Eu sou brasileira e sei o que é sofrer xenofobia, mas são pessoas basicamente negras e que vivem em condições de trabalho muito precárias. São as senhorinhas que trabalham, inclusive, nas limpezas das universidades dessas pessoas que criticam o partido, por exemplo. São pessoas que saem de um trabalho, vão para outro, depois vão para outro, vão para outro. Tem 4 jornadas de trabalho, que não tem onde deixar os filhos, porque não tem creche para colocar os filhos. São essas pessoas para falar sobre saúde, que também não se tem acesso, para falar sobre educação. Ou seja, eu queria muito que as pessoas conseguissem entender a importância de um movimento social como Vida Justa, porque são as pessoas que nunca tiveram voz. São as pessoas dos bairros sociais que ficam muitas vezes, dos ditos bairros sociais, que ficam muitas vezes esquecidas e precisam ter a voz ativa para falar sobre isso, e que isso também colabora imensamente com a luta da classe trabalhadora, porque são os trabalhadores excluídos da sociedade. Depois, existe também a Frente Antirracista, também vou falar sobre ela aqui, desculpa, estou acabando, mas vou
Bem,
falar sobre a Frente
força.
Antirracista. Nesse momento desse crescente, esse momento crescente de xenofobia e racismo que a gente tem sofrido em Portugal, é importante que as pessoas não sejam só antirracistas de palavras, mas que estejam também na luta antirracista todos os dias. A gente precisa de mão e de braço. Quero falar também dos movimentos sobre habitação. Tem o Porta a Porta, tem o Habita, tem vários que estão trabalhando para falar sobre habitação, porque não está sendo possível morar em Portugal. E eu quero falar aqui, para terminar, dos moradores do Almirante Reis. E é isso que eu ia falar para você fora e que eu não consegui te explicar. São pessoas em situação de sem-abrigo que estão morando no Almirante Reis, e o Moedas está fazendo de tudo para tirar aquelas pessoas dali até o Papa chegar, que é muito cristão da parte dele. E isso está acontecendo. São pessoas que estão sendo o tempo todo, todos os dias, e eu estou acompanhando essas pessoas porque eu conheço elas nome por nome, tenho telefone delas e sei quem elas são. Elas estão sendo pressionadas todos os dias para saírem dali. Só que eles não dão nenhuma possibilidade deles terem uma casa, uma moradia digna.
Só querem que saiam e pronto.
Querem que saiam e vão para um abrigo. O abrigo não tem condições. Então, assim, vai sair uma matéria em breve na Jacobin Brasil, a respeito do que está acontecendo lá. Eu posso falar pouco sobre isso, porque são denúncias muito graves, mas isso vai acontecer, e aí depois eu vou te mandar quando isso acontecer, para você
Força,
tentar também
sim,
partilhar para a gente.
claro.
E é isso, minha gente. Você tem alguma pergunta para me fazer? Desculpa.
Agora já não, vamos, estamos a caminhar para o fim. Eu teria muitas perguntas e sinto que fica muita conversa por fazer, mas hoje falámos de questões mais gerais, contaste um pouco da tua experiência, aquilo que te levou a chegar ao PCP, a importância do PCP, dos movimentos dos trabalhadores, da mobilização, da classe trabalhadora. Falámos um pouco, eu acho. Que isto é um tema que muitas vezes há pessoas que sintonizam, sintonizaram, enfim, já não se usa, mas pessoas que se ligam ao canal e percebem que estamos a falar destes temas e hoje em dia já, devido à comunicação social, tu também referiste isto, há uma adversidade contra estes assuntos, mas não deixaremos de falar aqui neles. Como disse, foi de forma mais genérica. Portanto, espero poder contar contigo em sessões futuras para falarmos de coisas mais concretas dentro deste âmbito, coisas que
Bora lá,
estão a passar.
bora lá.
Podemos falar da atualidade, de coisas que se estejam a passar na atualidade. Esse último tema que referiste me parece-me de extrema importância, quer dizer, limpar a rua para o Papa passar é muito cristão, de facto. Pronto, enfim, hipocrisia no seu elevado ao seu expoente máximo.
Sim.
Pronto, é um pouco o resumo da nossa conversa. Priscila, resta-me agradecer-te teres aceitado o convite. Eu sei que vieste um bocado às cegas, não sabias bem com quem ias falar, mas pronto, tudo. Espero que tenha correspondido também à tua expectativa, a nossa conversa. E agora que já temos contacto e já sabemos, mais uma vez reitero o convite para futuras, emissões.
Bora lá, João, só chamar. E aí eu quero falar para as pessoas que estão assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei, podem me procurar, nas redes sociais, estou por aí. E eu acho que é isso, pessoal, é se organizar, movimentos sociais, vida justa, frente antirracista, movimentos de habitação, porta a porta. A gente tem também Sempre os Mesmos a Pagar, que fala sobre o custo de vida em geral, e a gente tem também o PCP, que é um partido que está aí e precisa
Progressista,
de. Progressista não, é
progressista,
muito melhor que progressista. Progressista é muita coisa e não é nada ao mesmo tempo. Eu não gosto do progressista, sinceramente. É
ok.
tipo antifascista. Antifascista é o quê? Se é muita coisa e não é nada ao mesmo tempo se você não está organizada em
Ok,
alguma militância.
muito
Mas
bem,
é isso, pessoal, bora lá.
vai,
Obrigada, João.
Priscila,
Desculpa que eu
obrigado,
falo muito.
obrigado e uma boa noite para todos.
Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Priscila, peço só que não desligues da nossa
Eu fico, eu
chamada.
fico.
Pronto, olha, Priscila, desculpa, eu normalmente.